Fala, galera! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia, isso mesmo! E no episódio de hoje, vamos ler e estudar o penúltimo capítulo de Ester, Ester capítulo 9. Portanto, vocês já sabem o que eu vou dizer, já vão pegando suas bíblias, já vão pegando seus lápis, caneta, canetinha, marca-texto, giz de cera, post-it, qualquer coisa, caderninho, para poder anotar, para você, ao estudar a palavra, ir anotando os insights que você tem, as dúvidas que você pode ter. Vai sentando aí no seu sofá, vai se ajeitando na sua cama, na sua poltrona, no carro, no trabalho, onde quer que você esteja. Pegue seu chá, seu café, sua água e bora mergulhar em Ester, capítulo 9. Muito bem, no episódio anterior nós estudamos o capítulo 8 e nós vimos que finalmente, depois de Mardoqueu ter sido colocado na posição de Amã, Amã ser executado, ainda restava uma grande barreira, um grande empecilho, que era a revogação do decreto que Xerxes já tinha feito para o extermínio dos judeus. A gente viu que Ester intercede mais uma vez, Xerxes, muito favorável à rainha, ele reverte o decreto. Mardoqueu escreve em diversas línguas, envia para todas as 127 províncias do império. E assim diz que muitos outros que nem eram judeus se juntam aos judeus com medo da retaliação que os judeus poderiam fazer. E agora vamos para o capítulo 9, nós vamos ver agora o desfecho, basicamente, né? Porque o capítulo 10, ele tem 3, 4 versículos, então ele é bem pequenininho, então na verdade, agora é mais o desfecho mesmo. Então nós iremos ver aí como que termina nessa história, com um final feliz finalmente, teremos algum porém aí no meio da história. Então bora de uma vez, Ester capítulo 9, na minha Bíblia, que está na nova versão transformadora. Começa assim. Assim, no dia 7 de março, os dois decretos do rei entraram em vigor. Pera aí. Um ano depois, agora os dois decretos entraram em vigor. Então, que dois decretos? Primeiro o decreto de extermínio e, na sequência, já o decreto que não era para ser exterminado. Então entra um, depois entra o outro, anulando o primeiro decreto, um ano depois. Então se passou aí um ano, que nós, entre o capítulo 8 e o capítulo 9, mais ou menos um ano aí, se passa. E olha só, nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram seus inimigos. Então a gente vê aqui que os inimigos dos judeus já estavam ali se preparando para atacar. E os judeus, eles não atacaram, eles simplesmente se defenderam aqui. Eles reagem ao ataque dessa galera. Olha o verso 2. Reuniram-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar qualquer um que procurasse lhes fazer mal. Ou seja, reagir, não atacar de graça alguém. Ninguém conseguiu resistir-lhes, pois todos tinham muito medo deles. E todos os nobres das províncias, os mais altos oficiais, os governadores e os oficiais do rei ajudaram os judeus, pois temiam Mardoqueu. Mardoqueu agora era o novo Amã. Mardoqueu era o cara abaixo do rei Xerxes, era Mardoqueu. Verso 4. Ele havia sido promovido no palácio do rei, e, à medida que se tornava mais poderoso, sua fama se espalhava por todas as províncias. Portanto, na data marcada, os judeus feriram seus inimigos à espada, mataram e aniquilaram seus inimigos e fizeram o que queriam com aqueles que os odiavam. Só na fortaleza de Susã, os judeus atacaram e mataram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã. Olha só, os 10 filhos de Amã agora também vão para o espeto. Filho de Amedata, inimigo dos judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Interessante que esses nomes aqui eram nomes persas, não eram nomes, né, judaicos, nem nomes amalequitas, com raiz amalequita. Eram todos nomes persas. Verso 11. Naquele mesmo dia, quando o rei foi informado do número de pessoas mortas na fortaleza de Suzã, mandou chamar a rei Esther e disse: "Só na fortaleza de Suzã os judeus mataram 500 homens, além dos filhos de Amã. Se fizeram isso aqui, o que terão feito nas províncias? E agora, o que mais deseja? Seu pedido será atendido, diga-me, e será feito." Esther respondeu: Se parecer bem ao rei, dê permissão aos judeus de Suzã para que façam novamente amanhã o mesmo que fizeram hoje, e que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca." Aqui a rainha Esther, ela não pede mais um dia para os judeus, né, irem à vingança, irem à forra. Aqui, me parece, quando eu li o texto, parece muito mais assim, acho que tinha muito mais pessoas querendo exterminar os judeus, e os judeus tinham que ter permissão para mais um dia ali se defender. Além do que ela queria que pendurassem os 10 filhos que já tinham sido mortos, os 10 filhos de Amã, na forca. Verso 14, o rei concordou e publicou o decreto em Suzã. E os corpos, os 10 filhos de Amã, foram pendurados na forca. Então, no dia 8 de março, os judeus de Suzã se reuniram e mataram 300 homens. Mais uma vez, porém, não tomaram nenhum despojo. Enquanto isso, os outros judeus em todas as províncias do rei haviam se reunido para defender a própria vida. Livraram-se de seus inimigos ao matar 75 mil dos que odiavam os judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Esse número aqui, 75 mil, ele é meio controverso. Isso é uma curiosidade também para vocês. Na Septuaginta, que foi a primeira tradução da Bíblia, lá atrás, traz o número de 15 mil. E a tradução do hebraico é possível a leitura de 1.075. Então, você vê, de 75 mil para 15 mil e talvez a leitura para 1.075. Eu fico com um número menor, porque eu não acho que eles mataram 75 mil pessoas. Eu acho que foi um número bem mais reduzido. Estava dando uma lida em comentários bíblicos e a maioria dos comentaristas, os teólogos, eles concordam que o número deveria ser bem menos mesmo. Então, 75 mil aqui foi provavelmente uma confusão de tradução lá atrás. No entanto, de novo, não tomaram nenhum despojo. Verso 17, isso foi feito em todas as províncias no dia 7 de março e no dia 8 descansaram e comemoraram sua vitória com um dia de festa e alegria. Os judeus de Suzã mataram seus inimigos nos dias 7 e 8 de março e descansaram no dia 9, fazendo dele um dia de festa e alegria. Por isso, os judeus que vivem em povoados nas regiões rurais celebram a festa anual nesse dia determinado, data em que se alegram, festejam e presenteiam uns aos outros com alimentos. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas aos judeus em todas as províncias do rei Xerxes, tanto aos de perto como aos de longe, instruindo-os a celebrar uma festa anual nesses dois dias. Ordenou que celebrassem com festas e alegria, presenteando uns aos outros com alimentos e distribuindo presentes aos pobres. Assim, recordariam a ocasião em que os judeus se livraram de seus inimigos e em que sua tristeza foi transformada em alegria e seu lamento em dia de festa. Os judeus aceitaram a orientação de Mardoqueu e adotaram esse costume anual. Amã, filho de Amedata ou Agagita, inimigo dos judeus, havia tramado destruí-los numa data determinada pelo lançamento de sortes, chamadas Purim. Mas, quando Esther foi à presença do rei, ele publicou um decreto que fez o plano perverso de Amã se voltar contra ele, e Amã e seus filhos foram pendurados numa forca. Por isso, essa comemoração se chama Purim, palavra que se usava antigamente para lançar sortes. Olha só, aqui é o autor explicando, literalmente, o porquê do livro e o porquê do nome da festa. Assim, por causa da carta de Mardoqueu e daquilo que lhes havia acontecido, os judeus em todo o reino concordaram em dar início a essa tradição e transmiti-la a seus descendentes, a todos que se tornassem judeus. Declararam que não deixariam de celebrar anualmente esses dois dias na data determinada. Esses dias seriam lembrados e comemorados geração em geração, por todas as famílias em todas as províncias e cidades do Império. A festa de Purim jamais deixaria de ser celebrada pelos judeus, nem a lembrança do que havia acontecido se apagaria entre seus descendentes. Então, a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram outra carta, com toda a autoridade, para confirmar a carta de Mardoqueu e estabelecer a festa de Purim. Enviaram cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança. Essas cartas estabeleciam a festa de Purim, uma celebração anual desses dias na data determinada, conforme decretado tanto pelo judeu Mardoqueu como pela rainha Esther. O povo resolveu celebrar essa festa, assim como haviam estabelecido para si e seus descendentes, os tempos de jejum e de lamentação. Assim, o decreto de Ester confirmou as orientações para a festa de Purim e tudo foi escrito nos registros. Terminamos, assim, o capítulo 9, com a gente vê aí os judeus se defendendo, um dia de matança, no dia 7, um dia de descanso, dia 8, com exceção da cidadela de Suzã, que foram dois dias de matança e o dia 9 de março foi o dia de descanso deles, de festa. E aí eles fazem um decreto, Mardoqueu redige e é chancelado pela Rainha Esther, que a partir daquele dia seria comemorado todos os anos em memória do livramento dos judeus. E os judeus ao redor do mundo até o dia de hoje comemoram o Purim. Até os dias de hoje. Eles fazem, dependendo do lugar, eles fazem uns docinhos, né, com se fosse a orelha de Amã, e eles comem esse doce representando a orelha de Amã. Enfim, cara, é uma festa bem, bem legal, uma festa bem tradicional, em que eles celebram até hoje os eventos que nós acabamos de ler no livro de Esther, que aconteceu por volta do ano 470 a.C., ou seja, mais de 2.400 anos atrás. Os judeus celebram essa festa até hoje. E isso mostra a importância de se lembrar. Acho que a grande, grande lição desse capítulo e basicamente do livro todo é essa importância do se lembrar. Sabe, quando a gente se lembra, quando a gente olha para trás e vê o livramento de Deus, a gente coloca a nossa vida em perspectiva, e isso é muito importante. Quando a gente olha para trás, talvez hoje você esteja passando por alguma coisa que você acha que Deus te abandonou, que Deus não cuida de você, que Deus não existe e tudo mais. Quando você para um tempo, analisa memórias, coisas que já aconteceram, que ficaram para trás, essa memória, ela coloca em perspectiva o que você está passando agora. Te faz relembrar de coisas, de livramentos de Deus, da presença de Deus. E é muito importante nós termos esses monumentos, entre aspas, no tempo, e memoriais para a gente colocar tudo em perspectiva, para a gente não se perder. Se a gente não tem algo para olhar para trás, o nosso futuro fica completamente incerto. E a gente já viu, eu já falei aqui diversas vezes, que a nossa fé, e a fé bíblica, ela é baseada no se lembrar, no constante se lembrar. É a constante memória, a constante memória, a constante olhar para trás, ver o que Deus fez e o que Deus já fez por mim, me dá fé para encarar o futuro. É por isso a importância dos memoriais, é por isso que a gente tem que ter esses monumentos no tempo, esses memoriais, para a gente também se lembrar do que Deus já fez por nós, para a gente não duvidar, para a gente mesmo não sentindo, né, a presença de Deus, a gente ter a certeza que Ele ainda está com a gente. E aí terminamos o capítulo 9, falta só mais um capítulo, curtíssimo, você vai ver, o próximo episódio vai durar 5 minutinhos, mas enfim, estamos chegando aí no penúltimo, então, capítulo de Esther. Aguardo vocês, então, no próximo episódio, com Esther capítulo 10, como se fosse um epílogo desse grande livro. E logo mais começaremos, então, o livro de Jó, mas aí ficaremos para uma próxima para explicar certinho. Beleza, gente? Um grande beijo, um abraço para vocês e até o próximo episódio com Esther capítulo 10. Valeu e falou! Fala, galera, aqui é o Pastor Gustavo com um pedido muito especial para você. Se você está ouvindo esse podcast, está ouvindo Bora Ler a Bíblia, quer dizer que você gosta do que está ouvindo. E já que você gosta do que você está ouvindo, eu peço, por favor, compartilhe o projeto do Bora Ler a Bíblia com quem você gosta. Às vezes você conhece alguém que não sabe por onde começar a estudar a Bíblia. Às vezes você conhece alguém que já desistiu de ler a Bíblia e não sabe como voltar e está precisando retomar o hábito da leitura. Enfim, o que eu peço para vocês é compartilhe esse projeto. Nós estamos nas principais plataformas de streamings. Estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music, enfim. Para você não perder nenhum episódio, então compartilhe, fale do projeto, divulgue nas suas redes sociais e bora todo mundo junto crescer lendo a palavra de Deus. Bora ler a Bíblia. Bora!